Bola rolando para edição de número 99 da Central da Série C. Isso mesmo, número 99, é quase 100. Estamos chegando lá, semana que vem é a semana de aniversário. Ficou maluco o gerente, porque aqui é diferente, vamos falar o contrário. Semana que a gente vai preparar para vocês uma série de lives. Vai ter live terça, vai ter live quarta, vai ter live quinta, vai ter live sexta, vai ter live sábado antes da rodada. Então é uma semana inteira de lives. E como não podia faltar, vai ter também o nosso podcast, mas isso semana que vem, o podcast número 100. Enquanto isso, no 99, estou aqui eu, Celso Peixoto, juntamente com o cara que sabe tudo e tá super feliz com a classificação do Santa Cruz e tá confiante que o time volta pra Série C. Tudo bem, Carlos?
Então, saudações, Celso, saudações, Alê, saudações, Amauri, todo mundo que tá escutando. Essa parte do feliz, até que sim, a parte do confiante, nem tanto. Mas é isso aí, 99 episódios, estamos pertinho do centésimo. E a primeira fase pertinho de acabar também. Vamos nessa.
O cara que confiou no Mirassol quando ninguém mais confiava e agora está colhendo os frutos da sua confiança. Fala aí, Alê, tudo bem?
Tudo bom, Celso? Caê, Amauri. Ah, eu falei, né, galera? Vocês duvidaram de mim, mas eu cravei antes desse campeonato começar que seria o último ano que eu, infelizmente, acompanharia. Primeiro e último ano que eu, infelizmente, acompanharia o Mirassol nessa Série C, porque já tava merecendo subir faz tempo. E bora, quase 100, quase fim da primeira fase. Semana que vem vai ser massa pra caramba. Tô animado, vamos que vamos.
Para o cara que confia no Paysandu de olhos fechados, ele acha que o Paysandu vai subir um título invicto na segunda fase, vai passar o carro em todo mundo. Ô Mauri, tudo bem?
Tudo bem, Celso, Alê, Carlos. É, a gente vai passar da segunda fase como campeões e deixar a melhor divisão do futebol brasileiro.
Vocês podem nos acompanhar nas mídias sociais, né? Arroba Central da Série C, Twitter, TikTok, Instagram. Acompanhem também no YouTube, sigam lá, se inscrevam no canal. É isso, a gente segue esse calendário. Toda terça live com o Toró Tático, toda sexta o podcast, todas as plataformas. E o tempo real das partidas no Twitter. Então, não percam, sejam presentes, acompanhem a Central da Série C. Tem muito conteúdo aí sobre essa divisão em todas as nossas plataformas. Entre também no grupo do Telegram, o Cabine da Central. Basta pesquisar lá que vocês vão poder ter contato com o Celso, com a Lê, comigo, com o Lucas, e debater os principais temas. Tem um formulário para novo integrante, para quem quiser se juntar a nós, o link está na descrição. Quem puder nos ajudar com o Pix, centraldaseriec@gmail.com, vai contribuir bastante com o pessoal que está cobrindo exclusivamente a Série C, né, a adquirir melhores equipamentos, a conseguir novos recursos para que o canal continue crescendo ainda mais.
Entrando nesses jogos da 18ª, a penúltima rodada da primeira fase, começando com Brasil e Confiança, um jogo que pode e provavelmente vai concretizar o rebaixamento do Brasil. Brasil que caiu ano passado da B, passou de passagem pela C, está se despedindo para ir jogar a Série D. Eu digo isso porque o Brasil é o último colocado, tem 14 pontos, já são 5 pontos a menos do que o primeiro fora da zona de rebaixamento, que é o Floresta. E não depende mais só dele para continuar na Série C. Um empate ou uma derrota já cai. Até com uma vitória ele pode ser rebaixado. Então é uma situação muito difícil. A equipe do Brasil é que já pode entrar em campo rebaixado, na verdade. Porque o Atlético enfrenta o Botafogo no sábado, o Brasil só joga domingo. Caso de vitória do Atlético, já não ultrapassaria o time. Então, Brasil pode estar dando um tchau para a Série C. E do outro lado, Confiança, que, perdão pelo trocadilho, né? Poucos confiavam no início da competição. Brigou muito lá embaixo. Era dado como um virtual rebaixado pelo décimo início, conseguiu uma reação e agora já tem 20 pontos, é o 15º, tem um ponto só a mais do que o primeiro na zona, que é o Atlético, mas uma vitória encaminharia bem essa permanência do time do Confiança na Série C. É um jogo, não dá para dizer tão dos desesperados, mas tem um muito mais desesperado do que o outro. Promessa de emoções fortes para os dois torcedores.
Bom, Floresta e Campinense fazem um jogo da parte de baixo da tabela, mas em contextos muito distintos entre os times, né? O Campinense, depois da derrota para o Paysandu em casa, ficou numa situação muito difícil de tirar uma diferença de 4 pontos em 6 disputados, né? A zona do rebaixamento, que justamente o Floresta é o primeiro que está fora, né? Um jogo direto, mas o Campinense chega inegavelmente com a moral muito baixa para essa partida, enquanto o Floresta de Leston Júnior vai dando sinais de que pode conseguir escapar. O segundo jogo seguido dentro de casa e contra adversário direto, então é um jogo qual o time aposta todas as fichas, né, para poder vencer o Campinense. É ao mesmo tempo que rebaixa um adversário, se afasta ainda mais da zona do rebaixamento para não depender do último jogo, né? Então o Floresta chega com bastante mais favoritismo aí, apesar de ser uma briga na parte de baixo, mas a tendência é que o Floresta se afaste da zona e o Campinense confirme rebaixamento para a Série D em 2023.
Remo e Aparecidense é o jogo curioso dessa rodada, né? As duas equipes estão em sequência. O Remo com o pezinho ali no G8, a Aparecidense logo atrás, 8º e 9º colocados, ambos com 25 pontos. Na última rodada, tivemos realidades distintas para as duas equipes, né? O Remo, em uma partida polêmica, conseguiu sair com uma vitória apertada com um dos postulantes ao rebaixamento, que é o Ferroviário, e a Aparecidense, que também pegou um dos times que brigam lá embaixo, foi pior, perdeu, tomou uma surra do Atlético Cearense, 3-1 em casa. Né, a Aparecidense, que tem um retrospecto muito ruim jogando em casa, tem apresentado seu melhor futebol fora dos seus domínios e vai poder provar isso nessa partida contra o Remo. É mais provável que a Aparecidense possa conseguir uma vitória nesse jogo contra o Remo agora do que no fechamento da rodada, pelo que a equipe vem mostrando.
Volta Redonda e Ferroviário é um confronto de um que vinha numa ascensão espetacular, mas acabou sendo, vamos dizer, parado pelo Botafogo de Ribeirão Preto. No último domingo perdeu por 2-1, mas o Volta Redonda ainda tem grandes condições, de conseguir a sua classificação neste domingo. E vai enfrentar um Ferroviário que, depois do jogo do Remo, e até como tudo que aconteceu contra o Remo no Baenão na segunda-feira, da forma como perdeu, entra completamente desesperado, está a 3 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, no caso o Floresta, o seu conterrâneo, mas vai ter que ir para Volta Redonda, para o Polo Siderúrgico do Brasil, tentar ao menos vencer o jogo para deixar na última rodada, respirou ainda e não correu o risco do rebaixamento. Voltaço, vale a vitória para logo se garantir e chegar aos 29 pontos e logo se garantir o quadrangular do acesso para a Série B.
ABC e São José se enfrentam no Frasqueirão, em Natal, no Rio Grande do Norte. O ABC conseguiu um ponto importante contra o Vitória fora de casa na última rodada, motivado para concretizar sua classificação, e espantar o São José da briga, né? Já o São José ficou numa situação difícil após a vitória do Remo, no sentido de conseguir a classificação com 4 pontos, né? Nesses 2 jogos aí, o Zeca vai precisar fazer 6 e torcer por uma combinação ainda para poder classificar, né? E 4 pontos é praticamente impossível para o Zeca. O time vai pro tudo ou nada aí contra o ABC, enquanto o ABC pretende ratificar sua classificação para a próxima fase.
Botafogo e Figueirense, o Botafogo da Paraíba, é os jogos mais interessantes dessa rodada. Você tem ali times brigando pelas primeiras posições, times já classificação encaminhada, o Figueirense mais encaminhado, apesar da diferença de 1 ponto para o Botafogo da Paraíba. E talvez quem sair daí com uma derrota mais para o Botafogo pode se complicar. O Figueirense está na porta da classificação, deve terminar a rodada classificado, e o Belo tenta frear o Figueirense e ele se garantir já na próxima fase da Série C. É um confronto bem interessante no Almeidão, onde nós temos 2 times, podemos dizer, com campanhas equilibradas e até parecidas. 2 times que estão querendo encaminhar a classificação. Os objetivos são os mesmos. Vamos ver quem sai de João Pessoa, ali do Almeidão. Quem sai do Almeidão podendo dizer que estará no quadrangular da Série C.
Altos e Paysandu, partida que tem o Papão já praticamente dentro. Né, para ser matematicamente dentro, precisaria somar mais 2 pontinhos nessas 2 últimas partidas, mas já dá para a gente dizer que o Paysandu está classificado, né, precisa, lógico, apresentar futebol, se preparar para a segunda fase, mas já fez uma ótima campanha até aqui, vai jogar poupando um pouco os esforços nessa partida contra o Altos, porque também merece um pouquinho de descanso. Já a equipe do Piauí, quem diria, né? O Altos, que há poucas rodadas atrás empolgou, chegou até a ser ventilado por aí, que o time estava flertando com uma possível classificação, né? E foi realmente um empolgou, né? A boa sequência, o time voltou a cair posições da tabela e agora fica com aquele olhinho de rabo de olho ali para o Z4, porque a briga voltou a ser lá embaixo, porém o time tem mais futebol e melhores capacidades de permanecer na Série C do que seus concorrentes diretos. Porém, o problema é a tabela, né? Querendo ou não, pega um Paysandu que, apesar de já classificado, é o Paysandu e é um dos times mais dominantes da competição, e fecha com o São José, que pode chegar na última rodada precisando da vitória para pensar numa possível classificação. Lembrando que, né, de repente, uma sequência negativa de 2 sim, dentro do Z4, surpreendentemente.
Mirassol e Vitória, confronto do primeiro colocado já classificado, Mirassol, contra o rubro-negro baiano, que vai tentar esses últimos pontos aí, a última tentativa para se classificar. Da mesma maneira que o São José, né? Vitória está empatado com a equipe de Porto Alegre em pontos. Dificilmente o Vitória vai conseguir se classificar fazendo só 4 pontos dos 6. Então precisa ir com tudo para esse jogo para tentar fazer os 6 pontos. A ver se dá ainda, né? 6 pontos também não garante, mas é que fica com mais chances, né? Depois do tropeço contra o ABC, é que os 4 pontos... não são mais viáveis para classificação. O Vitória também não deve contar com o Mirassol poupando jogadores, como fez contra o Botafogo da Paraíba na última rodada, porque parece que a estratégia do Mirassol é descansar os jogadores nas viagens, né, nessas últimas rodadas. Até porque depois do jogo contra o Vitória, joga em Manaus. Então, provavelmente, o time vai com força máxima ou perto disso, o que dificulta muito o Vitória, né, a vida do Vitória, porque pelo que os dois mostraram, essa primeira fase tem uma disparidade considerável do ponto de vista técnico entre os dois. O Mirassol segue somando seus pontos em busca de ratificar a primeira colocação geral nessa primeira fase da Série C.
Ipiranga e Manaus, com todo respeito aos torcedores do Canarinho e do Gavião, mas a minha definição para esse jogo é... Sabe? Caramba, os dois times vêm apresentando o futebol muito, na verdade nem muito, pouco futebol, é isso, pouco futebol, né? Mesmo Ipiranga vindo de uma vitória contra o líder Mirassol, que já tá ali classificado, vindo tranquilo, dando uma segurada ali nos motores, as duas equipes têm se equiparado em apresentar um futebol muito pobre, mas aquele futebol pobre suficiente para manter os times no meio da tabela. Não tenho esses dados aqui agora para afirmar, mas a impressão que eu tenho acompanhando o campeonato desde o começo é que Ipiranga e Manaus foram as duas equipes que mais ocuparam ali as posições intermediárias da tabela, praticamente estacionados desde o começo da primeira fase até agora. Os times, por jogarem futebol ok, não despontam como candidatos, apesar de estarem logo ali pertinho, né? E essa má dos times fez com que eles fossem empurrados um pouquinho mais para baixo, ali da 9ª para a 10ª, para a 12ª e para a 13ª, então é hora de abrir o olho, apesar de que um rebaixamento não seria necessariamente merecido, porque os dois times apresentaram até então, mas também sonhar com o acesso, na minha visão, é um pouco ilusório. É uma partida de duas equipes sem grandes perspectivas e, por incrível que pareça, essa falta de perspectiva é exatamente o reflexo do que os dois times apresentaram até então. Praticamente nada.
Atlético e Botafogo fazem mais um jogo entre um time que está brigando lá embaixo e um time que está brigando lá em cima. Isso porque o Atlético é o primeiro clube da zona de rebaixamento, com 19 pontos, a mesma pontuação que o Floresta, mas ele perde no saldo de gols. E, bom, o Atlético tomou 32 gols durante a competição, o Floresta tomou apenas 24, então o saldo de um é menos 9 e do outro é menos 15. Faz muita diferença. Do outro lado, tem o Botafogo, que está brigando a conseguir a classificação já nessa rodada. Isso que pode acontecer em caso de vitória. Por quê? Remo e Aparecidense jogam entre si. Se tiver um perdedor, ele iria só até 28 pontos. Então o Botafogo ficaria com 29 e passaria. E se tiver um empate entre os dois e os dois vencessem na final, na última rodada, Remo e Aparecidense iriam até 29, mas o Botafogo ia vantagem no número de vitórias. Portanto, o Botafogo, o Pantera, precisa de apenas uma vitória para garantir a segunda fase. Já o Atlético, ele precisa vencer e torcer para que Floresta, Confiança ou Altos, e quem sabe até Manaus ou Ipiranga, não consigam vencer, para que a vida do Atlético fique mais fácil na última rodada, porque esse time que a gente já colocava um certo tempo como um virtual rebaixado também, teve uma recuperação no campeonato e por isso chega até as últimas rodadas brigando contra o rebaixamento. Vai ser uma vida muito fácil, mas pode acontecer. Então, esse jogo destaco como jogo que mexe com a parte de cima e com a parte de baixo da tabela, mas não é um jogo de 6 pontos. Antes de entrar nas datas de jogos dessa 18ª rodada, Carlos, vou perguntar para você, nosso ranking de palpites, como que foi o nosso aproveitamento, como que tá a nossa diferença do líder pro segundo?
Nosso ranking de palpites continua com o Celso ali, né, atingindo a marca dos 80 pontos. inalcançável, né? Pode entregar a taça pro homem. Diferença de 19 pontos para mim, que aparece com 61. Até deu uma melhorada aí nessa rodada, acertei 5. Mas não fui páreo para Celso, que acertou 6. Quem fez a rodada muito legal foi a Mauri, que acertou 7. Deu para 27 pontos e tá na cola de Lucas aí, que estacionou, não palpita mais. E aí tá 4 pontos de virar o Lanterna. A Lê conseguiu 3 pontos nessa rodada, foi o pior desempenho entre nós. Já chegou aos 44 e tá mais perto do segundo colocado do que o segundo do primeiro, né? Então acho que a Lê ainda sonha com essa segunda posição aí, do jeito que eu tenho vindo mal. Mas o que é certo mesmo é que Celso, essa primeira posição não muda. Dificilmente Celso vai perder mais um título aí do ranking de palpites. Só em 2023 para bater o cabra.
O título não posso garantir agora, mas eu posso garantir que vai ser o campeão com o maior número de pontos na história da Central da Série C / podcast Chamo VAR, porque é a primeira vez que alguém passa de 80. Até o ano passado foi em 70, 72, 76. Agora já chegou 80. São 10 jogos a mais, mas pelo menos vamos ter um recorde. Nosso ranking de palpite. Esse ranking, o número pode aumentar ainda mais amanhã, porque a rodada começa amanhã, para quem tá ouvindo no dia que sai esse podcast, 15 horas, Atlético e Botafogo de Ribeirão, transmissão da Inesportes e do OneFootball. Eu acho que vai dar Atlético.
Atlético do Ceará.
Acho que vai ser empate em Fortaleza.
Vai dar Bota de Ribeirão.
7 horas ABC em São José, transmissão do Dazon da Esporte, Band TikTok. Eu acho que esse jogo tem cara de empate.
Vai dar ABC.
ABC garante a classificação. Vitória dos Potiguares.
Eu vou de ABC também.
8 horas Ipiranga e Manaus, transmissão do OneFootball e da Inesportes. Eu acho que dá Ipiranga.
Eu acho que dá empate.
Empatezinho, os dois se livram do rebaixamento. Então, empate aí, fica bom para todo mundo. Planeja 2023.
Empate das aves, do Canarinha com Gavião.
19 horas, Altos e Paysandu, transmissão do The Sports e do Dazon. Paysandu.
Empate.
Empate também.
Nosso, papão.
Domingo, dia 7, 12 horas, Brasil e Confiança, transmissão da N-Sports e do OneFootball. Eu vou confiar no Confiança.
Acho que vai dar empate, hein?
Dragão de Aracaju. Ganha esse jogo.
Vai dar Confiança contra o desconfiante Brasil.
15 horas, Floresta e Campinense, transmissão da N-Sports e do OneFootball, que vai dar Floresta.
Floresta.
O torcedor raposeiro sabe que eu confiei até quando deu. Mas agora acho que já não dá mais, vai dar o Floresta de Leston.
Da Floresta escapando do rebaixamento.
Às 17 horas, Remo e Aparecidense, transmissão do The Sports e do Dazon. Aparecidense leva.
Slip Menezes neles, Aparecidense leva.
Vai dar empate.
Vai dar Leão.
19 horas, Mirassol e Vitória, transmissão do The Sports e do Dazon. Eu acho que dá Mirassol.
Vai dar Vitória.
Vai dar empate.
Empate.
20 horas, Volta Redonda, Ferroviária, transmissão da N-Sports do Nono Futebol. Vou de Volta Redonda.
Volta Redonda.
É, Volta Redonda gosta de perder esse tipo de jogo, mas eu acho que dessa vez ganha. Volta Redonda.
O Voltaço vai terminar de sepultar o Ferroviário.
Fechando a rodada, segunda-feira, dia 8, às 20 horas, Botafogo de João Pessoa e Figueirense, transmissão do The Sports e do Dazon. Esse jogo tem uma cara de empate, mas eu vou de Figueirense.
Vai empatar.
Mais um empate em João Pessoa.
Empate do Belo com o Furacão.
Chegamos ao fim do 99º episódio da Central da Série C. Não esqueçam, pessoal, de seguir todas as nossas redes sociais, lembrando todos que estamos chegando na derradeira e decisiva segunda da Série C de 2022. Se foi bom até agora, vai ficar ainda melhor. Então, não percam esse que promete ser um dos campeonatos mais emocionantes da gente acompanhar. Siga a Central no Twitter, no TikTok, no Instagram, no YouTube. E, dito isso, gostaria de abrir aqui a nossa rodada de encerramento com o primeiro abraço do episódio. Um abraço, foi um prazer, meu querido Amauri.
Valeu, Ale, valeu, Celso, valeu, Carlos. E a gente está por aí, estamos aí cobrindo a melhor divisão do futebol brasileiro, que está em todos os cantos desse país. Feliz de participar de mais um episódio. E é isso. Falou, tchau.
Deixo meu abraço também para ele, o grande guardião do interruptor do Arruda, que promete ser muito utilizado na reta final da Série D. Um abraço, Caê.
Abraço, Ale. É isso aí. Abraço, Celso. Abraço, Amauri. Saudações aí a todo mundo que escutou. É sempre uma satisfação participar. E é isso. Vamos usar muito aí, quem sabe, para fazer esse Santa aí para a Série C. E pedir para o pessoal, né, que fique ligado. Semana que vem completa 100 episódios, então vai ser uma semana comemorativa. Ainda calhou de ser o episódio 100º a semana anterior, a última rodada, então tem muitas projeções a serem feitas, né, muita coisa perto de se definir. Então, para isso, acompanhe, né, principalmente o canal do YouTube. Vão ter várias lives ao longo da semana, além da já tradicional, junto com o pessoal do Toro Tático, né, Conexão Série C. Vamos ter algumas outras também ao longo da semana. Vai ter até live pré-rodada no sábado, né? Então, para isso, se inscrevam, né, no canal do YouTube. Aproveitem e já vão vendo ali as edições do Conexão Série C, para quem não viu. Então, dê uma curtida lá nos episódios para ficar por dentro de tudo que vai rolar na semana que vem, né? No mais, é isso. Episódio toda semana, Conexão Série C toda semana, tempo real de todos os jogos, acompanhamento aí das equipes. E acompanhem, estamos na reta final. Vocês sabem que as últimas rodadas são sempre recheadas de emoção. Então, compartilhem nosso conteúdo, ajudem a divulgar o nosso trabalho. São mais de 4 mil inscritos no Twitter, né, de 4 mil seguidores. A gente fica muito feliz, agradece por isso. Pretendo crescer ainda mais, contamos com vocês para isso. E para quem puder dar uma ajuda financeira, o Pix é centraldaclc@gmail.com. Valeu, galera. Até o 100º.
Sublime, eminente, elevado. Essa é a definição no dicionário da palavra excelso. E é assim que eu dedico meu abraço ao nosso líder Celso.
O nosso líder parece até que sou um líder de uma seita.
É o líder da... É que é o líder do campeonato.
A central da série seita aqui.
Tá bom, posso mudar.
Não, vai continuar isso.
O nosso grande... É o nosso grande continuar. Ah, vou deixar. Sublime, eminente, elevado. Que se distingue por seu brilhantismo, qualidades dignas de louvor. Ilustre e egregório.
O editor vai deixar isso aí. Mas é uma satisfação ver que tem alguém já assumindo o encerramento, então não preciso mais ficar pensando em coisas novas para o encerramento. Logo, ali vai assumir aí nossa abertura. Vai assumir as rimas, vai assumir o nosso podcast, eu vou poder tirar minhas férias. Mas enquanto isso, eu tô aqui, vocês vão ter que me aturar, né?
E aí será oficialmente o Excelso, né?
Já tá pegando até o trocadilho. Enquanto isso, vocês vão ter que me aturar até o final. Até o episódio 200, eu estarei aqui. Não garanto 200, tá? Até o episódio 100 eu garanto que estarei aqui. Vocês vão ouvir muito a minha voz ainda. Um abraço, Alê. Um abraço, Carlos. Um abraço, Amauri. Um abraço a quem escutou a gente até aqui. Estaremos de volta no podcast semana que vem com 100. Mas estaremos também no nosso Twitter, nos jogos. Estaremos no nosso YouTube, no festival de lives. a semana que vem. Tem terça, quarta, quinta, sexta, sábado, quem sabe até domingo. É, o patrão ficou maluco, o gerente enlouqueceu. Pode ser que tenha uma live domingo aí. Não tô prometendo nada, já queimando agora o Alê. Então, se não tiver live domingo, pode cobrar ele.
Tá entregue, pessoal. Um abraço. Nos vemos semana que vem com uma semana inteira de conteúdo. 2 anos de projeto e 100 episódios. Tchau.